Muito bem, está aberto mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de 13 de maio, o nosso programa de grande entrevista na Rádio Vidigueira, que semanalmente traz até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é o Presidente da Câmara Municipal de Merto, Lamário Tomé, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos nossos estúdios. Presidente, bom dia. Há poucos dias do regresso do Festival Islâmico, depois também desta paragem, apesar do caráter bianual do Festival, o que é que vamos ter nesta edição? Que novidades, destaques? Fale-nos um pouco sobre o regressado Festival Islâmico.
Antes de mais, muito bom dia a todos. Bom dia à Rádio Vidigueira, aos ouvintes da Rádio Vidigueira, aos municípios da Vidigueira. Me permitam que deixe um abraço particular aqui ao Rui, ao Presidente da Vidigueira, colega autarca, e portanto, no fundo, a todos os ouvintes, e agradecer-vos também a vocês o convite, e obviamente que é com toda a vontade que aqui estou. Relativamente ao Festival Islâmico, portanto, e agradeço também o facto de só por si ser motivo de promoção do nosso evento, e portanto, obviamente também agradecer isso. O Islâmico deste ano, portanto, tem um conjunto de vicissitudes que nos causam alguma expectativa. Entre elas é aquela que, por mais que nós não queiramos na sociedade atual fazer muita referência ou continuar a fazer uma referência massiva, pelo menos eu interpreto assim, à pandemia do Covid, mas não podemos deixar de o fazer. Ela está aí, continua a existir, existiu, e portanto há 3 anos que não temos Festival Islâmico em Mértola, fruto precisamente dessa conjetura da sociedade. Isso é uma das primeiras variáveis que nos deixa numa expectativa e que nos dá uma vontade e aquele bichinho a crescer mais ainda de vontade de podermos organizar, precisamente por isso, porque significa muito, significa o retomar de uma normalidade, da tão desejada normalidade. Depois nós tivemos, como é do conhecimento público, infelizmente um acidente, e portanto não existiu até determinadamente garantia de um canal de evacuação no centro histórico, na Alcaçova, é assim que lhe chamamos. Portanto, isto cruza com o Festival Islâmico. Porquê? Porque o padrão normal do Festival Islâmico era dentro da Alcaçova, é assim que lhe chamamos, ou seja, dentro do centro histórico. Uhum. Não existindo esse canal de evacuação, que, e já faço uma referência ao longo da conversa, que felizmente vamos conseguir ter esse canal de evacuação, mas até ao momento de decisão da organização não era possível, e portanto transportámos, redimensionámos o festival e vamos fazer, chamámos-lhe o Festival da Alcácer e do Arrabalde, ou seja, da envolvente, não tira qualquer dimensão ao festival. Isto é um realce que é importante fazer, cria até a tal expectativa que falava na fase inicial da resposta, cria uma expectativa acrescida de como é que vai correr, mas aquilo que é direto de dispositores, de dinâmica, de momentos culturais, de momentos musicais, nada disso.
O próprio cenário em si?
O próprio cenário em si não se altera minimamente, porque nós trabalhamos muito esse cenário, essa componente cénica do festival, e portanto sente-se sobretudo o bichinho em Mértola, sente-se as ruas. O viver o islâmico é isto mesmo. A preparação começa muito tempo antes, há toda uma preparação até individual, não só empresarial, por parte das pessoas. Isso é fantástico de se sentir, e também vindo do exterior, tudo aquilo que é a promoção que fazemos para o exterior, desde redes sociais do município, desde divulgação, sentimos um ênfase e sentimos uma interação totalmente distinta de outro qualquer evento que possamos organizar. Isso este ano está-se a sentir de uma forma extraordinária, que nos diz que vamos ter dias de muita vivência, de muita alma em Mértola, e vivendo o islâmico é isso que toda a gente deseja.
Essa expectativa naturalmente será adensada também com essa necessidade que o Presidente referiu, da retoma dos eventos, das pessoas participarem nas coisas fruto desta pandemia e de todas as imposições que foram surgindo, também a periodicidade do próprio festival, que tinha esse caráter bianual, adensa aqui um pouco as expectativas para este, que é naturalmente o maior evento do concelho.
Sim, é verdade, é mesmo isso. O Festival Islâmico é efetivamente o maior evento. Nós temos vários eventos já com uma dimensão grande, promoção de outra marca nossa importante, que é a área da Sinergética, O nosso património natural é enormíssimo e tem ainda uma reserva enorme a esse nível, e portanto tem também um momento, mas o evento do Festival Islâmico tem, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de procura e do número de visitantes e daquilo que faz do ponto de vista de incremento para a economia, não tínhamos a menor dúvida que é o maior evento do concelho, é com alguma audácia, mas te julgo que muita gente concordará comigo que é um dos maiores organizados no distrito, e isso diz muito do evento em si. E sim, eu julgo que a sociedade passou por momentos absolutamente violentos, quer do ponto de vista de saúde física, mas também de saúde mental e emocional. Acho que se viveram, acho que a sociedade atual, quem viveu estes momentos da pandemia, não consegue ter já a percepção daquilo que se viveu, daquilo que eventualmente ainda se vive. Isto foi de uma violência, repito o termo, emocional, tremenda, e essa componente sentiu-se. Hoje em dia, tudo aquilo que os municípios, a sociedade na sua globalidade, possa organizar, que dê sinais de retoma, que possa promover essa interação cultural, essa socialização que tanto nos marca, e nos nossos territórios aqui do interior é muito nosso socializar desta forma. Sim, e portanto isso é fantástico, e nós também sentimos que o Festival Islâmico pode ser isso, e portanto estamos a fazer o nosso papel, e deixa-nos naturalmente satisfeitos.
Este, enquanto grande evento do concelho, acaba por ser fundamental e importante para a economia local, um verdadeiro balão de oxigênio para toda a economia, né, do concelho, não só?
Sim, é verdade. O Mértola tem uma procura do ponto de vista turístico muito grande, tem por isso já uma resposta acentuada do ponto de vista da hotelaria. Uma hotelaria tem duas hotelarias de dimensão média, mas depois numa escala micro tem várias respostas a esse nível, e posso lhe dizer que estão desde há um ano lutadas, marcadas, e não se sabia se havia ou não um festival islâmico. Nos anos em que há um padrão normal, digamos assim, de sociedade, em que de dois em dois anos estava marcada, a restauração reforça-se muito, há dinâmicas individuais, repito, que se criam naquele momento, e depois há toda uma conjetura local e tem esse incremento na economia. O município de Mértola tem esta aposta desde há muito tempo, que é uma promoção coletiva de um território. Falo com os seus agentes, ninguém faz nada sozinho, e a este nível ainda muito menos, e isso feito com os agentes, portanto é muito importante, e isto faz parte dessa marca, que não é mais do que a promoção do Mértola e a consequente incremento na economia que isto promove, sendo o islâmico o expoente máximo a esse nível.
Isto é também uma mostra daquilo que é um pouco da identidade de Mértola. Em que medida está presente ainda muito essa, para além da questão cénica que, como há pouco referi, o próprio centro histórico é uma prova viva disso, mas em que medida se encontra ainda esta presença islâmica no concelho, em Mértola, propriamente?
Sim, absolutamente presente, não é? Porque Mértola tem sido isso, tem sabido preservar e promover e potenciar aquilo que é o seu património histórico, essa sua herança, tem sabido fazer isso. O Festival Islâmico é um momento que promove muito isso, mas a promoção dessa herança e desse património histórico, e acho que um sítio...
Acaba por ser contínua.
Sim, é verdade. Porque um sítio, um município, seja quem for, que não saiba, não conheça a sua história, que não a saiba preservar, não a sabe respeitar, digamos assim, não se sabe respeitar essa identidade. O município tem feito isso, essa promoção é fantástica. Mértola é unanimemente conhecida como Vila Museu, por aquilo que é a sua dimensão do ponto de vista de núcleos museológicos e a importância que tem até num panorama nacional, não tínhamos a menor dúvida disso. Atualmente apostamos muito na promoção da nossa outra enorme mais-valia, que é o nosso património natural, com vários projetos que estamos a desenvolver a esse nível, mas o património histórico sempre esteve presente, e obviamente num momento e num evento como o Festival Islâmico, é precisamente isso, é mais uma das ações da promoção daquilo que é a nossa identidade, a nossa história, a nossa gênese enquanto terra e enquanto sítio.
É possível quantificar, em termos de visitantes, mais ou menos quanto é o que é que a Câmara espera em termos de passagem pelo Festival Islâmico de 2022?
Este Festival Islâmico tem esse cariz imprevisível, mas num Festival Islâmico de padrão normal nós já tivemos anos em que se tivemos muito próximos dos 40 mil visitantes. Este Mértola tem 6.800 habitantes, portanto estamos a ver a dimensão que isto causa. Nos últimos dois islâmicos, a verdade é que tivemos uma visitação inferior e teve próxima dos 20 mil visitantes, e nesta expectativa é enorme, mas andaremos sempre, não tenho a menor dúvida, nos largos milhares de visitantes que vão passar por Mértola nestes dias. O programa é extremamente apelativo e, portanto, não tenho... E o cenário em si, o momento em si, e aquela dinâmica que já se instalou no território, eu diria até por esse país afora, em que a procura é imensa, e só por si não podemos descurar, obviamente não o fazemos, e a prova disso é a forma como trabalhamos a divulgação, a comunicação, a melhoria constante do festival em si e também do seu programa, mas a verdade é que só por si já é sinónimo que teremos sempre muita gente em Mértola.
Porque o turismo também é uma importante alavanca para Mértola, não só neste momento, mas como o Presidente dizia, já há essa forte procura de Mértola.
Sim, é determinante. Mértola tem, do ponto de vista turístico, uma resposta muito grande, muito significativa. Nós, eu não tenho dados absolutos disto, mas em 2019, no pré-Covid, existia referências de que Mértola, tirando a capital do Distrito Beja, que Mértola tinha sozinha quase tantos visitantes, ou tantos visitantes como teto, visitantes registados, porque nós, uhum. E é aqueles que entram na Igreja Matriz que fazemos registro, muitos outros que passam por Mértola e não registamos, tinha mais visitantes que todos os outros concelhos. Isto diz muito o impacto que o turismo tem localmente, porque nós estamos, do ponto de vista geográfico, um pouco ainda mais dentro do que os outros concelhos, e é obviamente uma das áreas determinantes para a nossa ação, que tem sabido ser potenciada e aproveitada, e é dar continuidade a esse trabalho. O Festival Islâmico promove também isso. A nossa conversa de hoje está a andar muito à volta do Festival Islâmico, e a verdade é que é mais um evento de promoção coletiva do território, a tal referência que falo muitas vezes, porque é isso que nos faz depois ter volume e ter consequência naquilo que é o dia-a-dia do município e do seu desenvolvimento económico.
Presidente, chegado à Câmara Municipal em setembro de 2021, nesse últimas autárquicas, o que é que lhe é possível traçar em termos de balanço destes meses? Presidente, de alguma forma, que já integrava o anterior Executivo, vem dando continuidade a esse trabalho?
Sim, é verdade. Eu integrava o Executivo, é verdade, já era Vice-Presidente desde 2017, anteriormente não estava no município. É muito diferente ser presidente e ser vereador, ser vice-presidente é muito diferente. É um desafio tremendo. Há duas componentes. A questão mais negativa é em determinado momento até desmotivante aquilo que é o sistema burocrático do nosso país. Chega a ser assustador, não é minimamente compatível com aquilo que são as necessidades de desenvolvimento do território, com aquilo que são as necessidades dos municípios de... E os municípios têm essa capacidade, e falo de todos os municípios na nossa região, e a nível é transversal ao país, o poder local tem tido essa capacidade de captar financiamento, de se organizar, e depois não tem a capacidade de executar, e não tem, porque o sistema burocrático do nosso país é assustador. Se somarmos aquilo que já era o sistema, aquilo que já era a conjetura burocrática do nosso país, se somarmos a isso aquilo que é a conjetura atual na área da construção, Com a variabilidade de preços a que assistimos, é um desafio tremendo ainda, e muitas vezes inimidor de fazer andar, de ver os processos e os projetos a correr, que são projetos que não são mais do que aquilo que é a nossa maior vontade e a nossa maior missão, que é ver melhorada a qualidade de vida todos os dias dos mortelenses. Depois, numa perspectiva mais positiva, é um orgulho enorme. Eu sou de Mértola, sou ainda mais do interior de Mértola, de uma localidade muito que é Boisões, ainda mais a sul do concelho. Fiz todo o meu percurso pessoal e profissional em Mértola, e quando se vem de uma raiz e se é presidente do município, é obviamente um orgulho. Eu não costumo muitas falo poucas vezes no individual, mas neste caso concreto e na pergunta sente-se muito isso. É um desafio tremendo, é um orgulho enorme, porque basta nós avaliarmos.
É mais proximidade também.
Sim, aquilo que é a história e perceber que muito poucos mortelenses, muito poucos tiveram o privilégio de ser presidentes do município, e ainda por cima naquilo que é o sistema democrático do nosso país, que é fantástico, que é colocar-nos à mercê, digamos assim, das pessoas, da escolha.
Exatamente.
E a população, são os mortelenses que escolheram, quem queriam, não foi só uma pessoa, ou foi alguém que escolheu esta pessoa para aquele trabalho. O cargo de Presidente da Câmara é escolhido pela população, e no nosso caso tivemos uma votação massiva em que as pessoas disseram claramente qual era a sua vontade, e portanto é isso. Pois há projetos de continuidade tremendos, e é nesses que temos essa expectativa, nomeadamente um projeto virados para potenciar aquilo que é o nosso património natural, porque no histórico nós já tínhamos um trabalho muito sólido e que está a dar frutos, e que está numa fase de maturação muito importante para nós. Agora é potenciar com uma estação biológica, um centro de investigação, de promoção daquilo que é o nosso enormíssimo património natural, assente numa biodiversidade ainda única em muitas vertentes, como Mértola tem, uma componente industrial, e depois a componente da habitação, que é fundamental para fixar pessoas, que é esse um dos nossos enormes desafios. E como eu costumo dizer, e finalizando esta resposta, nós os municípios, no caso de Mértola em particular, não tenho a menor dúvida que fazemos a nossa parte. É urgente que, do ponto de vista central, se olhe e se discrimine de forma positiva e clara estes territórios, porque quem cá está tem feito a sua parte, considero isso.
Onde é que entra aí a descentralização de competências? Em que mais valia?
Descentralização de competências tem sido um tema sensível, é um tema que se aproxima da regionalização, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas da descentralização em concreto, onde tenho uma opinião muito mais formada do que propriamente relativamente à regionalização, mas da descentralização dizer-vos duas questões, que é, há um tema sempre transversal a todos nós, que é o envelope financeiro associado àquilo que são, sim, as competências e as obrigações do ter que fazer.
É o lamento dos autarcas.
É manifestamente inferior. Agora, eu vejo sempre as coisas numa perspectiva positiva, não vejo, e ainda que nós tenhamos que analisar o negativo para o ter presente e o poder melhorar, mas nunca é isso a ação central da nossa. E, portanto, e na perspectiva positiva, e acho que a maior parte das competências que foram descentralizadas não tiveram impacto direto nos municípios. As duas chaves que tiveram, educação e ação social, e na educação em concreto eu não tenho a menor dúvida disto. É verdade que o município tem que afetar dinheiro a essa competência, o envelope financeiro foi manifestamente inferior. Agora, acima disso tudo, e o mais importante, é que o município de Mértola tem, obviamente, a coragem de tomar decisões políticas e optar claramente pelo investimento na educação, e assumo isto sem qualquer problema, aqui na Rádio Vidigueira, na Rádio Mértola, em Mértola, na rua, em qualquer fórum, porque há evidências que demonstram isto, é que o município melhorou significativamente aquilo que é a qualidade do acesso ao ensino aos nossos estudantes. No espaço físico, nos apoios sociais, em tudo, naquilo que é um tema sempre muito sensível na área da educação, que é o pessoal auxiliar. Nós reforçámos significativamente o pessoal a esse nível para dar as tais condições, e isso para mim está acima de qualquer lamento financeiro, porque enquanto o município tiver essa capacidade, o mais importante, e aí é que eu vejo obviamente a descentralização de competências como um fator positivo, porque melhorei a qualidade de vida, neste caso, dos alunos e das suas famílias, naturalmente.
Essa acaba por ser uma área onde as autarquias já têm algum histórico de intervenção, a questão da educação, ainda que fosse só na questão da contratação, talvez, do pessoal não docente.
Essa questão é muito pertinente, e eu não faria referência, não estava a recordar disso, ou não iria fazer referência, mas é uma grande verdade. Os municípios já faziam muito daquilo que lhes foi transferido agora. O município, no caso de Mértola, o que conheço naturalmente melhor, nós já nos substituíamos ao Ministério da Educação com a colocação de auxiliares. Já fazíamos um conjunto de coisas e, portanto, a descentralização de competências por nós foi tranquila a esse nível. É verdade, tem de ser justo que se diga que o envelope financeiro faz até suficiente para pagar os vencimentos dos auxiliares que foram transferidos. Agora, os rácios são o que são, não são suficientes para fazer face às necessidades, e tivemos que nos substituir, mas há algo que já fazíamos desde há muito tempo, desde transportes escolares, em síntese, um jovem, um aluno, uma criança que entra no pré-escolar em Mértola até ao 12º ano tem zero custos, com a sua atividade escolar. E, portanto, com isto digo tudo. Inclusive, no ensino superior, o município de Mértola, neste ano, atribuiu bolsas de ensino superior a todos os alunos que estão no ensino superior, numa lógica de proporcional àquilo que é os rendimentos avaliados pelas bolsas da DGE, onde os alunos têm de concorrer, e depois o município atribui com um valor mínimo de 100 euros a alunos, atingindo alguns valores muito superiores, o que fez uma totalidade de 100 mil euros, que é uma nossa aposta forte na educação. Acho que num território sem educação, sem formação, sem capacitação, não se preserva, não se potencia e, portanto, não tenhamos dúvidas que esta é uma linha que defendemos e que vamos continuar a defender, naturalmente.
Saltando aqui um pouco à frente, mas porque o Presidente também referiu a questão da regionalização, apesar de dizer que não tem uma opinião muito formalizada, mas este seria um passo para esse caminho. Foi aberta a discussão nas últimas legislativas, trouxe-se outra vez, sim, o tema à coação, regionalização, discutir esta reforma administrativa. Como é que vê esse tema?
Eu sobre a regionalização, quando estava a dizer que não tinha, portanto, conheço muito mais em profundidade o tema da descentralização, porque eu estou acompanhando de perto e trabalhando de perto os dossiês e até do ponto de vista técnico trabalhei noutros contextos, portanto conheço bem a descentralização. Na parte da regionalização, eu costumo fazer uma referência que para já, e até hoje é aquela a única que gosto de fazer para já, é que se for uma, eu defendo a regionalização naturalmente, mas defendo uma questão muito simples: se a regionalização permitir que nós possamos depender diretamente de quem está mais próximo de nós e que a decisão possa ser de especificidade própria ao território, uhum, aí venha a regionalização já amanhã. Se a regionalização manter o país no tal sistema burocrático por onde é que comecei, todo igual, em que antes dependíamos de Lisboa e agora passamos a depender de Évora, mas que o sistema é o mesmo, então aí já sou mais cético e já tenho dúvidas se devemos ou não. E, portanto, é uma reforma que é preciso pensar. Acho que era muito importante para o país, muito importante para a nossa região em particular, não tenho dúvidas disso agora, enquanto não conhecer aquilo que é um verdadeiro quadro normativo e que eu possa avaliar e perceber se existe ou não essa alteração de fundo que permite verdadeiramente olhar para a especificidade de cada território, discriminando positivamente aquilo que são as realidades de cada sítio. Mantenho sempre as minhas dúvidas no ar e as minhas reticências em relação ao processo.
Presidente, voltando aqui um pouco mais agora a Mértola propriamente dita, há aqui uma velha aspiração, um velho desejo da candidatura de Mértola a património da humanidade.
Sim.
Com qual o ponto de situação, que vontade, que aponta nesse sentido?
É verdade, eu tinha já feito referência ao longo da nossa conversa de que a valorização do nosso património histórico está num ponto de maturação importante. Mértola, património da humanidade, digamos que pode ser o catalogar do expoente máximo e depois preservar. É um processo complexo, é longo, estamos nesta fase ainda de preparação. Houve aqui uma fase de desaceleramento, é esta a verdade relativamente ao processo, uhum, mas estamos numa fase de preparação de dossiê para submeter, para submissão. Estamos nesta fase aqui intermédia do ponto de vista técnico, ainda que nos levante aqui algumas questões do ponto de vista da valorização do nosso património histórico com Mértola Património, era fantástico. Aquilo que depois pode ser inibidor de desenvolvimento do ponto de vista quer urbanístico, quer económico, tem variáveis que são preciso analisar e é preciso ter muito cuidado e não achar que tem só fatores positivos. Eu acho que tem maioritariamente positivos, naturalmente, é a nossa vontade de dar seguimento ao processo, mas estamos numa fase de reflexão e de análise profunda àquilo que já era a fase do processo em que estava.
Poderia catapultar de alguma forma Mértola ainda mais como um destino a visitar?
Sim, claramente que sim, e lá está, é isso que é preciso saber olhar, saber decidir, por isso é que também nós somos eleitos e de assumir responsabilidades, não é só estar nos sítios, é olhar numa perspectiva macro, global, uhum, e de todas as variáveis, de seja qual o processo, e este processo também, e que número de visitação nós suportamos em Mértola, número de visitação nós temos capacidade de gerir, quais os impactos, e portanto é mais nesta fase que estamos. É preciso dotar Mértola de alguma estrutura, ainda para depois receber. Eu repito, para que fique muito claro na comunicação, que é importante para nós, somos defensores de Mértola Património da Humanidade, a candidatura está numa fase de...
Mas ainda não há um horizonte temporal.
Mas há uma reavaliação e uma reflexão, uhum, interna muito grande, uma criação de uma equipa de trabalho para esse efeito, que será coordenada por mim próprio, precisamente para se dar passos seguros e que não possam no imediatismo ter benefícios e depois prejudicar aquilo que é o futuro de Mértola e que é tão importante para todos nós.
Mértola que tem também na navegabilidade do Guadiana um dos grandes projetos futuros. Esse continua a ser também um desejo de ver essa navegabilidade chegar mesmo até Mertel. Não cabendo só naturalmente a decisão aqui à Câmara Municipal, claro, porque é uma das partes dos concelhos envolventes, mas qual é o ponto de situação neste momento deste projeto, que seria também de uma forma estruturante para o concelho?
Porque isto, mais do que vontade, já é quase desespero no apelo, porque até um processo que se prolonga no tempo há uma série de anos, há uma série de ministérios, de governos, portanto está tudo preparado do ponto de vista dos estudos necessários de fazer da navegabilidade, de impacto no rio e tudo isso. Existiu inclusive internamente cabimentação orçamental para este efeito, depois houve mudança ministerial e não se concretizou, e nesta fase estou em fase de pedido de auscultação do Ministério para poder eu próprio perceber o ponto de situação e perceber em que fase é que avançamos, porque tudo o resto está feito. A navegabilidade do rio de Vila Real a Mertla está feita até ao Pumarão, esse troço 1, como lhe foi chamado, falta o troço 2, que é Pumarão-Mértola, e que é obviamente um projeto muito importante para nós, porque se eu falo que o turismo é uma das áreas determinantes,
que é que traria?
Isto obviamente traria muito mais população, muito mais visitação. É preciso acautelar a questão da navegabilidade também com um fator importante. Nós, Mértola, tem no seu padrão e na sua raiz, na sua gênese, a pesca tradicional, o rio. Neste momento nós não temos pesca, profissionais da pesca, pode haver ali alguém a meio tempo, uma pessoa, mas há 7 ou 8 pescadores não são profissionais da pesca, mas a pesca só por si, até porque também a pesca tradicional pode ser um produto turístico de relevo e importante para nós. E a navegabilidade pode, nesse caso, chocar, porque a navegabilidade do rio é o que, sinteticamente, é um canal a meio do rio, identificado, onde os barcos de maior porte podem passar. E é um canal definido, marcado, que é preciso ter muito cuidado também para não descaracterizar aquilo que é a paisagem natural do rio, e depois a pesca não pode ser feita dentro desse canal. E isso era uma das fases também de negociação que foi conseguida, e portanto o processo estava fechado, o dossiê estava, o estudo estava feito, o projeto estava preparado e está na fase de execução, que não depende naturalmente do município, e que é, como digo, o que tem que ser feito, está feito, que é, nesta fase, aguardo, porque já fiz esse pedido duas vezes, a Mertel não se pode queixar.
É aí que entra a tal questão burocrática que o Presidente está a referir há pouco,
tal,
menos positiva.
Burocrática, não me posso queixar com a honestidade do ponto de vista da disponibilidade do Governo Central e de alguns ministérios para receber. Neste caso, ainda não consegui a auscultação que necessito para poder fazer ponto de situação, e assim que possível lá nos iremos deslocar e vamos a quem de direito para ver o ponto de situação da execução, porque neste caso é um processo e um projeto que está fechado, falta só mesmo a execução.
Isto teria aqui um forte incremento ao turismo em Mértola.
Sim, não temos a menor dúvida. Isso sente-se já em Alcoutim. Nós temos muita proximidade, temos fronteira com o Conselho de Alcoutim, temos muita proximidade com o município de Alcoutim, com o Presidente Osvaldo, falo muitas vezes, e isso sente-se em Alcoutim, e obviamente que seria, não tenho a menor dúvida, sentir em Mértola também, porque Mértola depois tem também aquela característica natural que é altamente apelativa, e não tenho a menor dúvida que o seria, e eu acredito e não tenho dúvidas que é um processo que se irá concretizar, lamentando eu que se irá concretizar a largos anos depois daquilo que deveria ter acontecido.
Presidente, outra questão que aqui também menos positiva, a questão da seca, que tem sido um problema novamente este ano, é uma questão cíclica, e Mértola é sempre um concelho particularmente fustigado por este fenómeno, tem sempre uma área, há sempre uma área do concelho mais sensível. Que preocupações também aqui neste sentido, por parte da Câmara Municipal?
São
ainda
imensas.
Mais que temos um verão aí à porta e já...
São imensas, mano. Nós já estamos com problemas de abastecimento, com licença, numa outra localidade, em duas ou três ainda. Há uma parte que temos assegurado, e eu deixo uma palavra de apreço e de positiva à Administração das Águas do Alentejo, acho que tem feito um trabalho é uma parceria pública interessante, mas têm feito um trabalho notável. Nós em Mértola, a distância é enorme, mas já somos abastecidos num conjunto alargado de localidades por Alqueva, portanto estamos na fase final das ligações. Isso é, já nos liberta para quê? Para as poucas que não. As poucas são muitas, mas porque Mértola tem esta particularidade de ser o quinto maior concelho do país, como é costume dizer, numa dispersão geográfica de 1200 e qualquer coisa quilómetros quadrados, por cento e não sei quantas localidades, o que multiplica explica a necessidade de intervenção em todas elas e a dificuldade que isso possa, mas não perdendo na resposta, portanto já temos, do ponto de vista de consumo humano, está assegurado, não perspectivamos problemas de ruptura total. Aquilo que é, porque nós, Mértola, tem agricultura de sequeiro, e os nossos agricultores, obviamente, que o sentem de forma particular, é uma zona da pluviosidade, tem índices sempre muito baixinhos, em Mértola, este ano não foi diferente, infelizmente, e, portanto, isso preocupa-nos muito. Estamos constantemente em proximidade com os agricultores locais, com a cooperativa agrícola do Guadiana, local, obviamente, na sensibilização que podemos fazer a esse nível. Agora, é uma área onde não podemos intervir muito mais do que aquilo que estamos a fazer, ainda que nos tranquilize a perspectiva de que há 2-3 anos, imaginamos que durante 2 anos não chovia nada, nós tínhamos assegurado o consumo humano e acreditamos naturalmente que isso não irá acontecer.
E essa chegada da água de Alqueva já acaba por, de alguma forma, tranquilizar um pouco mais.
Claramente, vi um conjunto alargado de localidades que em muitos momentos, quer as águas, quer o município, porque há localidades que continuam a ser responsabilidade do município e outras das águas, que tinham que ser abastecidas por autotanques, e isso irá reduzir significativamente essas necessidades, podendo nós centrar nas poucas onde isso é necessário, na execução de novos furos ou outro tipo de projeto. Portanto, e a ligação da Alqueva foi, não só para Mértola, é estruturante para o território, diria até para o país, e Mértola não é diferente, e portanto somos gratos, por nós nunca somos ingratos em Mértola, acho que devemos sempre ser gratos, e a verdade é que quem diga que acha que deveria ser mais, é verdade que deveria ser mais, mas somos gratos por aquilo que... Em que medida poderíamos ser alargada a uma parte de Mértola, a norte de Mértola, que está muito próximo de... porque faz fronteira com Beja, e por exemplo, não sei se no regadio não deveria lá chegar, eventualmente sim, porque não é assim tão longe, mas são questões que eu tenho perfeita noção do nível de complexidade a que obrigam, mas que estamos atentos ao processo e que temos feito junto de quem de direito fazer sentir essa vontade.
Pegando precisamente aí em Alqueva, esse é sem dúvida aquilo que é o grande projeto que temos no terreno, na região. De alguma forma mudou tudo aquilo que era a face do Alentejo, pelo menos uma parte dele, não chegando a todo lado, como o Presidente referia. Mértola será uma dessas localidades, mas naturalmente nessa vertente de regadio. Mas como é que vê este projeto, naturalmente a sua importância no terreno e aquilo que pode ainda trazer para a região?
Acho que é fácil falar de Alqueva. Acho que sem água não há vida, onde há água há vida.
Certamente.
E o Alqueva veio provar isso. Desenvolvimento económico, resposta àquilo que é um bem absolutamente precioso de consumo humano, é absolutamente estruturante e em boa hora ele existe. Tem questões menos positivas, obviamente aquilo que é o impacto ambiental nas culturas intensivas, todos sabemos que o tem, é preciso ter muito cuidado a esse nível, é preciso ter uma preocupação a esse nível, é verdade, mas Alqueva é obviamente estruturante para o território e para o país, e é um projeto que tem tudo para crescer. Há um trabalho a ser bem feito, eu considero que há um trabalho na região a esse nível a ser bem feito, há o estudo do prolongamento da Alqueva, obviamente que a ligação à rocha já deveria estar feita, porque era importante para assegurar aquela zona do distrito, e tem impacto direto em Mértola, porque a ligação sul de Mértola neste momento é via rocha, e portanto isso acho que deveria ser um troço, é urgentíssimo que seja tratado, vem sendo adiado desde há algum tempo, repito, e isso tem cariz de prioritário, não tenho a menor dúvida, mas no cômputo geral é um projeto que é obviamente fundamental para a região e para o país.
Um projeto que, de alguma forma, poderia também dar outra celeridade a outras matérias, nomeadamente na questão das acessibilidades, por exemplo. Temos matérias e questões como A26, ferrovia, claro. No caso de Mértola até o próprio IC27.
Claramente, Marquê. É um dos meus lamentos. Eu, se quem nos está a ouvir e quem me ouve, eu nunca... acho que Acho que nós temos mesmo que ser assim, quem lidera processos, neste caso quem lidera conselhos, não podemos ir lá pelo negativismo e pelo choro constante. E há um conjunto de ações e um conjunto de projetos e um desenvolvimento e um conseguir manter um território vivo dentro daquilo que é a conjetura demográfica de um país e até de um mundo. Não vale a pena acharmos que é na Vidigueira que há cada vez menos pessoas, se não é verdade. Há cada vez menos pessoas no país, no mundo, nestas zonas e tudo isso. E o território tem conseguido fazer isso. Agora é a tal questão que eu falava na legislação, não é? É preciso olhar para nós de forma diferente. E a alguns níveis não se tem olhado. E na questão das acessibilidades até já cansa. E eu acho que eu já fiz esta referência pública e faço hoje aqui também. As pessoas estão fartas dos políticos. Aquela história de, se eu agora referisse aqui todas as acessibilidades, as pessoas sabem, então é visível, é a única capital do distrito que não tem ligação por autoestrada. Isto é quase. Até me abstenho de fazer um comentário. E até há uma questão mais grave do que essa, que é a rede viárias municipais. Sim. Mais um quadro financeiro. Existe o PRR, existe o 2020 que não conseguimos executar ainda, não conseguimos fechar. Existe já o 2030 lançado e, mais uma vez, não vem contemplada a possibilidade de financiamento da rede viária. Não vem contemplada a possibilidade de fazer a rede viária. Então, obviamente, imaginem, e cingindo-me agora ao Conselho de Mérito, um concelho com 1.240 km², com uma rede viária enormíssima.
A conclusão antiga, do IC27 estragada. Aí seria.
Claro, como é que é possível? E, obviamente, depois o IC27 de ponto chegou ali, chegou a Alcoutim, ao cruzamento, ficou parado. Não sei, perspectiva, até do ponto de vista de desenvolvimento de um território, nós estamos numa discussão interna. A zona industrial de Mérito, a zona empresarial e logística, de agora com o novo. E a dinâmica atual da sociedade é assim que deve ser, tudo bem, pronto, existiu. Não tem neste momento lotes disponíveis, é um desafio e é um compromisso do Executivo atual a construção de uma nova zona empresarial e logística. Onde? Onde? Eu não posso ter uma perspectiva de 4 anos, não? Eu tenho a certeza que até 2025, a certeza dentro daquilo que é o ser humano, certezas não temos nenhuma, só temos o momento que vivemos, mas naquilo que é uma perspectiva, digamos que normal, tenho a certeza que estarei até 2025 no município, mas eu não posso olhar, não é? Não era honesto com os mortelenses, não posso olhar para o futuro. E eu faço lá, onde é que nós vamos construir? Onde é que está a decisão? O IC27, alguém me consegue dizer, imagina que eu faço uma zona empresarial e logística e depois eu coloco em contraponto com aquilo que é a dinâmica do IC27 que um dia me vai lá aparecer. Portanto, isto são questões que têm sido inibidoras e entropias ao desenvolvimento de um território. E repito isto, nós, por exemplo, em Mértola temos uma ligação internacional, é descurada. Mértola, como já referi, tem perto de 7 mil habitantes, mas está perto do Elva, está a 40 minutos do Elva, que tem 300 mil, e de Sevilha, que tem 700 mil. O que é que isso nos pode dar? Pode-nos dar muito. Agora nós, se viermos do Elva para Mértola, até o Pumarão, onde foi construída, e bem, lá está, muita coisa bem feita. Ponte Internacional do Pumarão foi construída, há uma ligação ali direta, que reduziu num enormíssimo número de quilómetros a possibilidade de passar a fronteira. Agora a rede viária é, por vezes, até algo que me deixa
consternado,
constrangido, quando venho de Espanha, que fazemos algumas deslocações, entrando no Pumarão, e depois entrar e ver uma alteração na rede viária que chega a ser assustadora. É uma estrada, a tal ligação internacional Pumarão-Mértola que nós vamos fazer, não tenho a menor dúvida que a vamos executar neste mandato. Agora lá está, já bati a várias portas, vou continuar a bater, porque pergunto eu se não era uma responsabilidade conjunta de governos centrais de Portugal, até de Espanha, Porto do Elva, indústria mineira que faz passagens naquela estrada, a estrada fica como fica, e depois agora está lá para o município de Mértola.
A questão de Alqueva, que quando lhe referi também era nesse sentido, na medida em que a dimensão que o projeto já trouxe para a região, tudo aquilo que é a movimentação económica nas nossas vias de comunicação, não obrigaria por si só a dar aqui outra celeridade.
Claro, é isso mesmo, é a tal complementaridade. Por isso é que eu refiro muitas vezes, não há muita coisa nova que nós possamos olhar para o território e dizer que é necessária. Quando eu digo, são muitas, mas já estão identificadas, toda a gente sabe. E ou se faz ou não se faz. O que eu acho é que continuarmos a falar, massa muito as pessoas, e acho que as pessoas não merecem ser...
Mas ficam em suspenso esses projetos, como o Presidente referiu, claro. da zona empresarial.
Ficam porque é estruturante. E depois vimos outras zonas do país e outros territórios a avançar, porque têm indicadores, tem execução daquilo que é complementaridade, porque a Alqueva só por si é complementar e é o que é para o território. Imaginamos com as acessibilidades, não é? Com uma ferrovia de qualidade como existe noutros pontos do país, com acessibilidades viárias, como por exemplo esta que eu refiro em relação à Mértola, com o IC27, obviamente que existe muito mais facilidade em decisão e em ação daquilo que é mais local. Agora, são questões que não têm dependido de nós e era preciso olhar
e que leitura é que se faz? É vontade política? É falta de vontade política? Falta de lobby? Pressão?
Eu, sinceramente, Marco, acho que tem sido falta de vontade política. É preciso ter coragem, vontade e coragem política. Existe neste momento, também, eu isso apercebo naturalmente, é uma conjetura política difícil para quem decide, porque tem que, quando não tem, neste momento a conjetura política a que assistimos de Governo Central tem essa possibilidade, tem essa margem, teve essa confiança dos portugueses, mas tem também essa responsabilidade, e espero que seja destas, que se tomem algumas decisões que não são tão fáceis de tomar, porque basta olhar para cá e ver menos, e quando se vê menos, afeta-se menos
a falta de população valor, continua a ser o grande problema.
Claro. A população sim, mas aí é outra questão, é outra discussão, mas ainda que a falta de população, e que mais se sente na nossa região, acho que é o fator determinante muitas vezes para a não decisão e para a não execução. Eu acho isso, obviamente que eu acho, parece-me que é eventualmente o motivo maior para a decisão não acontecer. Sou crítico em relação a isso. A questão da densidade populacional, a questão da população, eu desde há muito tempo que apelo a que não se faça dramas. Isto é uma conjetura nacional, diria até mundial. Vale a pena, o padrão de família é muito diferente. Qualquer família na Vidigueira tinha 3 ou 4 filhos. Atualmente tem um ou dois ou nenhum. E portanto é impossível. Não basta só nós pensarmos, não vale a pena que não vão aparecer miúdos aí do nada, não vão aparecer de sítio nenhum. E isso não há nenhum autarca, nem nenhum político, nem nenhum decisor que possa alterar. São dinâmicas novas da sociedade que nós temos. O que está a demorar é, do ponto de vista, e aqui repito, de governos centrais, de escalas macrocentrais, olhar para estas especificidades. Porque uma turma na Vidigueira não pode ter as mesmas obrigatoriedades em termos de número, ou em Mértola, que tem uma turma em Lisboa. Não pode ter. E atualmente há ali já umas aproximações, mas não é verdade. A verdade é que continuam a ter padrões normais. Tal como os rácios para se ter determinada afetação de pessoal de recursos humanos a nível de saúde no centro de saúde de Mértola, o da Vigueira não pode ser o mesmo que tem em Lisboa. E é isso que, e quando é assim, obviamente que depois aqui vai esvaziando serviços. E aí é preciso ter a coragem de olhar e dizer: são só 10, é só uma turma de 8, mas querem ter artes, pá, vamos abrir a turma de 8 ou de 6. Obviamente custa mais afetar professores, mas pronto, isto é o custo de preservar a identidade de um país e de um território, porque senão um dia corremos riscos de não ter cá, muitos.
Paga-se caro essa interioridade?
Claro, paga-se caro porque se mexe naquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa identidade, e há muita gente que quer cá estar. Eu quero muito estar aqui, quero muito estar em Mértola. O meu sonho de vida é estar em Mértola, não é ir para o outro lado. Poderia ter ido já em várias circunstâncias da minha vida, profissionais, pessoais, e não fui, porque é o meu sonho. E é o sonho de muita gente, e é preciso respeitar, porque a sociedade é isso, os seres humanos são isso. E é isso, ainda que indo para esta componente mais sensível, mais emocional, mas isto é uma grande verdade. E assenta, são pequenas coisas, mas assenta muito nisto, e basta olhar para isto. É preciso essa majoração local ao tecido empresarial na contratação, é preciso essa majoração ao tecido público local na contratação.
A chamada discriminação pessoal positiva.
Exatamente. E não é preciso estar aqui com um grande discurso, com grande conversa, porque toda a gente sabe o que é isto que eu estou, é isto que eu estou a referir. É preciso assumir que tem de se abrir o centro de saúde em Mértola durante um período maior, e que só vai ter 5 ou 6 pessoas. Mas custa X, pronto, e agora? Mas são os que estamos atrás destes. Se não se fizer, então é que não se tem ninguém. E opto por este discurso e por esta comunicação mais objetiva, mais comum a todos nós, para se perceba melhor uma ideia. É um tema que me toca muito e que me custa, esse sim particularmente, porque mexe naquilo que eu considero que é o nosso bem mais precioso, que é regional e que é distrital e que é depois concelhio em cada concelho, que é a nossa identidade e é a nossa vontade de cá estar e ter cá os nossos filhos.
E eu quero expectativa.
Que as minhas filhas façam, deixe-me só dizer, eu quero muito que as minhas filhas façam ensino secundário em Mértola. E eu tenho um concelho vizinho, que é Alcoutim, que já não tem ensino secundário, que os alunos do ensino secundário já vêm a estudar para Mértola. E as minhas filhas, e eventualmente aqui já há concelhos que não têm ensino secundário. E as minhas filhas têm que fazer o ensino secundário, secundário em Mértola, porque quero que elas o façam e porque elas, aparentemente, o querem fazer também, não é?
A questão de que estávamos a falar, e que já referimos, a regionalização aqui poderia, de alguma forma, funcionar nesse peso político, nesse incremento da celeridade em tudo isto?
Lá está, Marco, é uma questão... Depende como for desenhada.
Fica sempre essa.
É como for desenhada e como for objetivamente tratado esse quadro normativo, é que vai determinar. Estarmos a falar do que pode ser sem conhecermos, vai depender disso.
E que expectativas é que tem? Temos um governo de maioria absoluta, uma região também maioritariamente de acordo com o governo. Haverá aqui uma expectativa acrescida?
Sim, já fiz essa referência. Eu acho que existiu uma confiança enorme ao governo socialista na região, isso também se sentiu. Agora é assumir responsabilidades e fazer. Mais do que conversa, é o momento de fazer. É aquilo que eu acho, e existe efetivamente essa possibilidade, porque não posso ser ingênuo e não assumir que tenho noção que naquilo que é uma conjetura política anterior em que é necessário negociar para manter... e para gerir, é natural que neste momento não há desculpas, é no momento de fazer. As pessoas voltaram a confiar, perceberam que era numa conjetura mais definida. Penso que foi isto que o povo português disse: pá, no meio da conjetura e de tudo aquilo que temos vivido, acho que com uma conjetura política mais definida podemos avançar. Então, foi uma opção, é decisões, vivemos num Estado democrático e entendeu a população e o país que era nesta força política, então agora está no momento de assumir responsabilidades e fazer e chega de conversa.
De uma forma, a ausência de António Costa este ano, mais uma vez, na Ovibeja, deixa aí um pouco... aí uma certa expectativa gurada nesse sentido.
Claro, é um lamento, são sinais importantes, não é? A Ovibeja é uma marca tremenda desta região, daquilo que é a nossa gênese, daquilo que é a nossa atividade de caráter absolutamente determinante, que é o agrícola. Há um evento que é feito precisamente para dar essa dimensão, com o envolvimento de todos, e não tínhamos dúvidas que é um evento. Obviamente que imagino que a agenda do Sr. Primeiro-Ministro seja preenchida, mas não tenho dúvidas que as agendas, também a nossa dos autarcas, são preenchidas, e depois há que tomar opções e há que estar ou não nos sítios. E eu não tenho a menor dúvida aqui, de muito longe, numa dimensão pequena, mas não tenho dúvidas que o Sr. Primeiro-Ministro deveria ter estado na inauguração da Ovibeja ou na Ovibeja, podendo não estar na inauguração e dando um sinal claro à região de que está com a região e que está preocupado com a região, e não o fez, e fica esse lamento que já tem sido manifestado por vários colegas autarcos e ao qual eu me associo.
Muito bem, e fica esse lamento a terminar esta nossa entrevista. Agradecer, Presidente, mais uma vez a disponibilidade em estar aqui connosco na Rádio Vidigueira, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, o nosso convidado desta sexta-feira. Regressamos na próxima semana com um novo convidado. Já a seguir, à hora certa, atualizamos a informação regional.